E a esta hora temos como convidado o Cónsul de Portugal em Providence, Dr. Eduardo Ramos. Bem-vindo aqui à WGFD. Está cá há pouco tempo e já deu para conhecer um bocadinho da comunidade.
Muito boa tarde, bom dia, boa noite, conforme seja o caso, quando estiverem a ouvir. Para começar, muito obrigado por me receberem, é um prazer estar aqui. É verdade, estou cá há relativamente pouco tempo, cheguei em finais de setembro, há pouco mais de 4 meses. Já tenho feito os possíveis para conhecer a comunidade em Rhode Island. A comunidade em Rhode Island está dispersa por várias povoações, Pawtucket, Cranston, Cumberland, outras. E sim, já conheci uma boa dúzia e meia de clubes e de associações portuguesas na Rhode Island. Não todas, mas estou a trabalhar nisso. Para portanto, a semana vou a Newport.
Muito bem. Então, doutor Eduardo Ramos, já conhece mais ou menos o que é que tem para trabalhar em Rhode Island, onde há também uma grande percentagem de comunidade portuguesa e exatamente, e cada vez, por aquilo que eu sei, as pessoas precisam mais do consulado de Portugal na área onde residem. Doutor Eduardo Ramos, o que é que encontrou no consulado ou vice-consulado de Portugal em Providence, sabendo que atravessámos uma temporada muito difícil, com falta de funcionários, enfim, muito trabalho ficou atrasado e o senhor agora tem exatamente um papel importantíssimo para dar seguimento a muita coisa que estava empatada?
Pois, vejo que está bem informado, de facto. Houve aqui uma fase, mas não foi só em Rhode Island, foi em todo o mundo, que foi a pandemia Covid. Uhum. Isso condicionou muito a prestação de serviços consulares. Já está, digamos, na prática completamente ultrapassada. Ainda há sequelas na sociedade, com certeza, mas ao nível dos serviços consulares a normalidade está restabelecida. Continuamos com um quadro de pessoal abaixo do que desejaríamos. Sou eu e dois assistentes técnicos, funcionários administrativos, portanto, como imagina, basta que uma pessoa esteja fora a fazer qualquer coisa de férias, não são três, são dois, e portanto é uma situação um pouco sui generis, porque todo o trabalho técnico e administrativo e todo o trabalho de chancela, como se costuma dizer, que implica assinar seja o que for, acaba por passar por mim. Quanto a trabalho em atraso, neste momento posso dizer que a minha antecessora me deixou secretária limpa, por assim dizer, e que neste momento nós não temos trabalho em atraso nenhum. O único atraso, não é um atraso, é uma demora, são aquilo que aqui se chama as nacionalidades, ou tecnicamente a transcrição de assentos de nascimento, pessoas que têm direito à atribuição originária da nacionalidade portuguesa. Que, ao contrário do que acontece com o demais registro civil, as pessoas, por uma certidão de casamento, uma certidão de óbito, vêm, nós fazemos a transcrição num momento e ficam registadas. Se é um assento de nascimento, tem que ir para Lisboa e a Conservatória de Registros Centrais, neste momento, está a receber de todo o mundo um aumento exponencial de pedidos de aquisição nacional portuguesa, o que é bom, a imagem de Portugal melhorou, há muitos lusodescendentes que aqui há 10, 20 anos talvez não tivessem a noção ou não tivessem interessados em saber que eram lusodescendentes e por essa via podiam ter a nacionalidade portuguesa e nesse momento há um afluxo que nós atendemos, digo no consulado, no próprio dia, enfim, 95% do que me entra na chancelaria consular num dia é despachado e enviado para Lisboa nesse dia, mas depois em Lisboa há uma lista de espera. Posso lhe dizer que neste momento a lista de espera está em princípios de dezembro de 2022. Uhum. Ou seja, neste momento a Conservatória Central está a integrar pedidos de cidadania portuguesa de pessoas que os requereram há 14 meses. Portanto, temos neste momento um tempo de espera de 14 meses.
14 meses. É a minha pergunta, por acaso o meu filho fez o pedido para a cidadania portuguesa e já está praticamente há um ano sem resposta, mas também fomos informados pelo consulado que o processo tem andamento e é normal. Ainda bem que há muita gente que está e, como disse há bocadinho, cada vez as pessoas precisam mais do consulado e foi uma pena na altura em que houve este problema de falta de pessoal, a pandemia, etc., muito trabalho fosse realmente atrasado, porque é uma demonstração. E como disse o doutor Eduardo Ramos há bocadinho, a malta nova está interessada em ser portuguesa, em visitar Portugal. O que nós precisávamos mesmo, doutor, é que houvesse menos burocracia.
Sim, neste momento o problema não é bem a burocracia, porque, como eu lhe digo, o processo de preparação de um assento de nascimento é simples, demora 10, 15 minutos. Uhum. Se os documentos vierem, basicamente a pessoa precisa de uma certidão de nascimento americana, um passaporte, o nome dos pais, ou os avós, como seja o caso, se forem portugueses, e a coisa faz-se em 10 minutos. Uhum. E em Lisboa também quem verifica, não faço ideia, não estou lá, mas 5, 10, 15 minutos. Agora são 5 pessoas aqui há um par de anos variam, não faço ideia, um número de processos. Entretanto, segundo me dizem, o número de conservadores em Lisboa afetos à análise dos assentos consulares também diminuiu. Alguém se reformou, entretanto não recrutaram mais gente. E a quantidade de trabalho com que se deparam duplicou, triplicou exponencialmente. É, obviamente que as coisas se atrasam. Não há aqui um problema de burocracia. Eu posso dizer que o ano passado, em Providence, tivemos um aumento de 16% de atos consulares e de 9% de receita consular, porque os atos e a receita não é exatamente a mesma coisa, porque há atos que são gratuitos, etc. E neste momento, o ano ainda está no princípio, mas vamos pelo mesmo caminho. Em janeiro, batemos o recorde de receitas desde 2020, que é até onde eu tenho registros, e ficamos mais ou menos ao mesmo nível que o ano passado, a nível de atos. E continuamos por aí. Portanto, eu prevejo que continue a haver um aumento sustentável, o que significa que a nível de passaportes, cartões de cidadão, procurações, certidões de casamento, etc., tudo bem. A nível dos assentos de nascimento é que já é uma coisa que nos ultrapassa. Eu recebo as despachas no mesmo dia para Lisboa. E em Lisboa, digo sempre às pessoas, quer dizer, não é para eu fazer mais depressa, que lá sai mais depressa, porque quanto mais faço, maior fica a lista de a fila à porta da Conservatória dos Centrais. Portanto, esse é o problema, é em Lisboa que tem que resolver o problema, e não é só em Providence, nem é só nos Estados Unidos, é em toda a rede consular.
Exatamente. Nós temos ouvido, através de informação da RDP Internacional, que realmente várias comunidades na Europa e nas Américas também tiveram o mesmo problema. Espero bem que se resolva o melhor possível. Doutor Eduardo Ramos, porquê ser vice-consulado de Portugal em Providence em vez de ser consulado?
Pois, já lhe disse, o consulado foi aberto como consulado honorário. Isto agora estou a citar de memória, não tenho a certeza absoluta das datas. Consulado honorário em 1956 e foi transformado num consulado de carreira em 1972. E há cerca de 20 anos, em 2005, se não estou em erro, foi resolvido fazer a mudança para vice-consulado. Na altura, o regulamento consular foi revisto e foram criadas 4 categorias de postos consulares: consulado geral, consulado, vice-consulado e escritório consular. Eu penso que depois a reforma que se fez a seguir e o upgrade ou downgrade de vários postos em função dessa nova lei, isto, como lhe digo, foi há 20 anos, eu não acompanhei o processo não nessa altura, estimo que tenha tido a ver com a quantidade de expediente, com o número de portugueses ou lusitanos residentes, com uma necessidade de ter uma política orçamental que pudesse equilibrar as coisas, e assim foi decidido. Eu, obviamente, como titular do posto com a categoria de cônsul, acho que seria importante e interessante para a comunidade, e obviamente que Lisboa está consciente disso, o Ministério está consciente disso. Neste momento estamos numa fase, como todos sabem, interina, estamos a aguardar eleições e, portanto, daqui até a constituição de um novo governo não haverá decisões, digamos, fundamentais nesta nem outras matérias, mas sim, é uma questão que está no meu espírito, está seguramente presente.
E qual é a diferença entre um consulado e um vice-consulado?
Funcionalmente não é rigorosamente nenhuma, é zero. Uhum. É exatamente a mesma coisa. Nós, a diferença do vice-consulado em Providence e de qualquer outro posto consular nos Estados Unidos, neste momento são duas. Uma, nós não fazemos permanências consulares, porque Rhode Island é tão pequeno que eu facilmente em meia hora estou em qualquer lado, ou as pessoas, não é como, por hipótese, São Francisco, que vai do Alasca até o Havaí, obviamente que implica outro tipo de deslocações. E nós, foi decidido em Lisboa que não processamos pedidos de visto, até porque a procura é nula. Eu recebi até agora 3 ou 4 e-mails em 4 meses, ou seja, nenhum por mês, a perguntar-me se podem vir a requerer um visto, e eu digo sempre não visto. Vão para New Bedford, ou para Boston, ou para Washington, ou para New York, ou para Nova York, ali não há. Mas não é por causa da categoria do posto, é uma decisão administrativa central em Lisboa, porque com a quantidade de recursos humanos que neste momento dispomos, ter competências técnicas e também informáticas, que há equipamento informático dedicado para processar vistos, neste momento não temos. E para já não está previsto que venhamos a ter. Mas, de resto, em termos um consulado geral, um consulado ou um vice-consulado ou um escritório consular, em termos funcionais, à partida, não têm diferenças a nível de competências para praticar atos consulares. É depois de conforme o despacho que defina isso no caso concreto.
Muito bem. Doutor Eduardo Ramos, foi um gosto ter-o aqui na rádio. Espero que tenha sucesso no vice-consulado de Portugal em Providence e deixava aqui o microfone 97.3 para uma mensagem do novo cônsul de Portugal em Providence.
Mais uma vez, muito obrigado por me terem aqui. Eu estou em Massachusetts, mas a minha jurisdição é Providence, portanto, estou um bocadinho fora da minha área, mas para todos os portugueses de Rhode Island e portugueses, luso-descendentes e luso-americanos de Rhode Island que me estejam a ouvir, tenho todo o gosto em estar cá. Tenho tido uma experiência e um acolhimento maravilhoso e encantador por parte de toda a gente. Tenho procurado ir e tenho ido a todas as solicitações que me têm feito e todos os convites que me têm feito e espero poder continuar a fazê-lo. E basicamente o que eu quero dizer é que quando faço este tipo de discursos, de mensagens, de entrevistas, tento não ficar só pelas palavras de circunstância e dizer qualquer coisa de concreto e que possa ser útil para as pessoas. E aquilo que eu quero dizer é que a nossa porta está sempre aberta. Ou por e-mail, ou por telefone, ou quando me virem, não hesitem. Se tiverem um problema qualquer, uma dúvida, um processo que eventualmente pensem que está atrasado ou tem um problema qualquer, falem comigo, perguntem-me. Eu faço questão de tentar atender pessoalmente todos os casos e dar-lhes resposta no próprio dia ou no dia seguinte, mais tardar. Nem que a proposta seja, não sei. Também pode ser, mas tento não deixar as pessoas numa coisa que eu também, como cidadão e como utente da administração pública em portuguesa, não gosto, que é mandar um e-mail, fazer uma pergunta, um requerimento, apresentar-me numa repartição pública e não ter uma resposta, seja lá qual for, nem que seja uma resposta negativa. E, portanto, eu tento dar resposta a tudo o que me aparece, a todas as situações e todos os problemas que tenham. Portanto, a minha porta está sempre aberta e eu estou ao dispor de todos os portugueses e os descendentes em Rhode Island.
E assim ficamos a perceber que o Dr. Eduardo Ramos está cá para trabalhar, para servir a comunidade.
É exatamente por isso que eu estou cá e é exatamente por isso que me pagam.
Muito obrigado, doutor. Um grande abraço e felicidades.
Muito obrigado, eu.